Olá, boa tarde.
Olá, boa
Como
tarde,
está?
Mercedes. Ai, melhor.
Hoje
Olá,
estamos
boa
à
tarde.
distância.
Viva.
Não sei se já está toda a gente, ainda não. 6 pessoas hoje.
Deixem-me dizer-vos que aqui por Aveiro está muito calor.
Também em Chaves.
Acabei uma visita agora aqui na. E convidar, nomeadamente aqui a senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas, que é aqui também, ou pelo menos tem família aqui no Distrito de Aveiro, não é? A
Sim.
visitar a Faravo, aqui na cidade de Aveiro. Tivemos hoje aqui a inaugurar a Faravo, é muito giro. Portanto, convido todos a virem cá a Aveiro.
É uma feira?
A feira de artesanato.
Ah, muito bem. Muito bem.
Então, acabei de sair de lá, ainda estou muito acalorada. Pronto, já não consegui chegar a casa, tenho que fazer aqui do carro.
Pois é, isto é assim.
Mas pronto, mas cá estamos. As tecnologias também têm que servir para estas coisas, não é?
Exatamente, exatamente. Só que convém com o ar-condicionado ligado.
E com ovos moles a acompanhar, mas
Ai,
não é?
sim.
Ah, já comi, já comi hoje.
Vamos aguardar a ver se chega mais alguém. Algumas pessoas também estarão presencialmente na sala. Eu ainda não consigo, pois, ainda não consigo visualizar.
Senhora Presidente, na sala já está a Senhora Deputada Aida Carvalho e a Senhora Deputada Angélica da Teresa. Estamos agora a confirmar com o PCP se vão estar
Tudo bem.
presentes ou não. E também resolver a questão da imagem para que possam visualizar a sala também.
Muito bem. Mas estão com problemas na imagem? Ou não? Ou ainda não está
Desculpe, Senhor
ligada?
Presidente, não percebi a pergunta?
Estava a perguntar se estão com dificuldades técnicas para nos conseguir dar a imagem da sala ou se simplesmente ainda não ligaram.
Estamos a confirmar isso. O Nuno
Está
foi
bem.
agora pedir ajuda. Eu penso que precisamos mesmo de ajuda técnica para resolver.
Muito bem. Temos PS e L, PSD, chega. Já temos 4 grupos parlamentares.
Boa tarde.
Olá, boa tarde, viva. Já temos também o LIVRE. Está quase.
Peço desculpa pelo atraso, estava com dificuldades na instalação do Teams.
Não.
Senhora Presidente, ainda estamos aqui a resolver a questão da visualização da sala, mas a senhora deputada Paula Santos já está também aqui presente na sala.
Portanto, de grupos parlamentares falta o CDS e
Exatamente.
só falta o CDS.
Sim.
Também se calhar não virá, porque já são 2h38, não é? Temos condições para começar. Eu não sei, vocês conseguem ter acesso ao som ou também não têm acesso ao som na sala?
Olá, boa tarde. É só para fazer o teste se conseguem ouvir.
Sim, conseguimos ouvir.
Senhor Presidente, se quiser começar, nós aqui na sala conseguimos visualizar sem problema, ouvir sem problema, só não conseguem visualizar-nos aqui na sala.
Ai, que pena! Mas vocês conseguem ter acesso ao som e à imagem, é isso?
Sim.
Conseguem visualizar-nos e ouvir-nos
Perfeitamente,
perfeitamente.
perfeitamente.
Muito bem. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores, que tem um ponto único, que é a análise, a discussão e votação em votação indiciária, naturalmente, do requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente do Presidente do Júri Nacional de Exames, professor Rui Miguel Santos da Silva Pires, e do anterior Presidente, professor Luís Duque de Almeida, sobre o teste piloto do Exame de Filosofia de 2025. Eu dava então desde já a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa para a apresentação do requerimento e depois peço que me façam chegar as inscrições da sala, uma vez que nós aqui não conseguimos visualizar a sala, para participação no debate. Faça favor, Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si e aos colegas, os senhores e as senhoras deputadas, tanto aos que estão remotamente como aqueles que estão aqui na sala. Este requerimento da Iniciativa Liberal acontece nesta semana, depois da audição que nós tivemos com o Sr. Ministro da Educação, em que o Sr. Ministro da Educação, pela primeira vez, desde que este processo e desde que esta polémica se iniciou, publicamente veio dizer que, afinal, não havia qualquer relatório, e nessa mesma audição, o Sr. Secretário de Estado teve um posicionamento diferente do Sr. Ministro, dizendo que havia informação escrita, seja o que isso for. Posteriormente, o Sr. Ministro deu uma longa entrevista televisiva em que esclareceu mais alguns pontos, aliás, pontos esses que já constam neste documento feito pela Iniciativa Liberal, onde refere, naturalmente, que este processo avançou depois de considerações conjuntas, como é natural, do Júri Nacional de Exames, do Educa e da própria tutela. E, portanto, coloca-se aqui uma dúvida que é a Iniciativa Liberal, desde o primeiro momento, não está contra o processo de digitalização. Nós queremos que o Estado se reforme, nós queremos que o Estado se modernize e nós achamos que o desenho relativamente à avaliação dos exames não está mal feito. Faz sentido que assim seja. São projetos que estão já implementados noutros países europeus com sucesso e, portanto, nós não vemos a razão pela qual não pudesse ser um sucesso em Portugal. E, portanto, isso não está em causa. Nós estamos a pôr em causa é a implementação do mesmo. E, por diversas vezes, já fizemos esta pergunta ao Sr. Ministro, já fizemos requerimentos neste sentido e continuamos sem resposta, que é, com base num projeto piloto, com base nas falhas desse projeto piloto que vieram ao público, que a Iniciativa Liberal remete-se à informação que saiu na comunicação social na altura, porque nós não conhecemos relatório nem documento escrito, absolutamente nenhum. Com base nesses erros que foram reportados pela comunicação social e que nos parecem ser uma cópia daqueles que aconteceram este ano, portanto, já no ano passado havia reporte de perguntas trocadas, perguntas incompletas, perguntas cortadas, portanto, parte do problema aparentemente se repetiu. A pergunta que a Iniciativa Liberal foi fazendo consecutivamente ao Sr. Ministro e que nunca viu resposta foi, com base nos problemas passados e no suposto relatório que nós achávamos que existia, porque é que não se avançou, naturalmente, primeiro com a correção dos problemas e depois para uma implementação faseada. Em vez de alargar de forma transversal como foi feita, ser implementada num grupo de menor risco, que, da ótica da Iniciativa Liberal, seria para os alunos do 11º ano, deixando os alunos do 12º ano, que têm um calendário mais apertado por causa do acesso ao ensino superior, de parte, e só quando o projeto estivesse completamente estabilizado é que haveria mais esse passo. Essa resposta nunca foi dada pelo Sr. Ministro, portanto, nós não sabemos, efetivamente, ao dia de hoje, o que é que levou a uma implementação transversal. Pode ter havido, naturalmente, indicações por parte do Educa, como do Júri Nacional de Exames, ao Sr. Ministro a dizer que o Sr. Ministro tem todas as condições para avançar e o Sr. Ministro ter sido induzido em erro. Pode ter sido isso. Nós não sabemos. Nós não fazemos à Assembleia da República, à data de hoje, com toda a informação que tem sido vinculada e inclusive a informação contraditória, está às cegas. porque nós não sabemos porque é que isto foi feito assim. E, portanto, já que se ouviu o presidente do Educa, que foi, é verdade, anterior responsável pelo Júri Nacional de Exames, já que se ouviu tanto o Sr. Secretário de Estado como o Sr. Ministro, na nossa ótica, falta-nos ouvir o Júri Nacional de Exames, tanto o atual presidente como o anterior, que para ajudar à festa veio a público, em diversos meios de comunicação social, dar uma visão completamente contrária àquela que foi dada pelo Sr. Ministro e pela tutela, a dizer que o piloto de filosofias tinha corrido bem. Nós queremos efetivamente que isto corra bem. Nós queremos que efetivamente a segunda fase corra bem e nós queremos que a modernização avance na tutela e neste caso em concreto. Nós queremos é perceber o que é que levou a esta decisão, de modo a que os erros não se repitam. Porque senão aquilo que vai acontecer, e que já se viu até vários partidos políticos a posicionarem-se nesse sentido, é mais uma vez uma judicialização da Assembleia da República com CPIs para tudo o que mexe. Portanto, nós achamos que não vale a pena chegar a essa fase, mas naturalmente que para não chegar a essa fase é preciso o Sr. Ministro ter respostas concretas e do ponto de vista da iniciativa liberal, já que ouvimos o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado com informações contraditórias, falta-nos ouvir o Júri Nacional de Exames. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu pergunto quem quer inscrever-se para participar na discussão do requerimento. Já conseguimos visualizar a sala, mas só se fizerem um gesto muito evidente é que se levantarem o braço, por exemplo.
Sr. Presidente, fizemos chegar uma mensagem por WhatsApp com as inscrições.
Ah, muito bem, com as inscrições. Muito bem, muito bem. Só um minuto, então. Muito bem, temos a senhora deputada Inês Barroso. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, primeiro a senhora presidente, as colegas, todas as colegas deputadas, todos os presidentes. Portanto, o grupo parlamentar do PSD ouviu com muita atenção a exposição da senhora deputada Angelique da Teresa sobre o requerimento e nada tem a opor relativamente ao mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada. A senhora deputada Maria José Aguiar, do Chega. Está sem som?
Olá. Isso. Sim, não, já liguei. Nós também, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, não temos nada a opor. Aliás, entendemos que a explicação dada pela senhora deputada Angelique da Teresa, no fundo, reflete exatamente aquilo que também pensamos, que importa ouvir diretamente e importa ouvir os implicados, neste caso os presidentes, o anterior e o atual do Júri Nacional de Exames, e não sabermos o que vamos sabendo pela comunicação social, que vale o que vale. Portanto, é importante ouvir efetivamente em viva voz. Portanto, também damos anuência ao requerimento.
Muito obrigada. Senhora deputada Aida Carvalho, do PS.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. Como é conhecimento público, tem-se verificado uma preocupação acrescida com as informações que têm vindo a público sobre o teste piloto do Exame Nacional da Filosofia 2025, por isso consideramos que as dúvidas suscitadas exigem um esclarecimento cabal, completo e rigoroso por parte das diversas entidades. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Da parte do LIVRE também não temos nada a opor, consideramos que é uma audição pertinente e por isso acompanharemos também o pedido da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada. E Senhora Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Da nossa parte também acordo com o requerimento que foi apresentado. Consideramos que faz sentido ouvir, de facto, quer o ex-presidente, quer o atual presidente do Júri Nacional de Exames.
Muito obrigada. Sendo assim, temos aqui um consenso relativamente a estas audições. Pergunto se a senhora deputada Angélica da Teresa pretende encerrar esta discussão antes da votação.
Senhora Presidente, antes de passar a palavra à Senhora Deputada Angélica da Teresa, dá-me licença que faça
favor,
também...
Não tinha visto aí a mão levantada.
Não, também só levantei tardiamente. Obrigada pela atenção. Nós nada temos a opor relativamente a esta audição. Queria, no entanto, deixar claro o seguinte. A senhora deputada Angélica da Teresa refere que há uma contradição entre aquilo que o senhor ministro diz e aquilo que o senhor secretário de Estado diz. Não penso que seja assim e vou explicar porquê. Porque o Messi disse que não havia relatório por parte do anterior presidente da JNE, da GNE. Mas houve acompanhamento do processo com reuniões de trabalho, com troca de informações, nomeadamente através também do senhor secretário de Estado. O que não existiu foi esse alerta via relatório pelo ex-presidente do Júri Nacional de Exames. Portanto, para que não fique esta ideia de que há informação contraditória, eu acho é que ela se complementa. Não há efetivamente um relatório, há uma informação e não foi dada essa informação pelo senhor ex-presidente do Júri Nacional de Exames ao atual presidente e, portanto, era só deixar este entendimento por parte do grupo parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agora sim, senhora deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, senhora Presidente. A Iniciativa Liberal, antes de fazer este requerimento, já tinha feito outro requerimento ao gabinete do senhor Ministro a pedir toda a informação desde o início do projeto, portanto há cerca de 4 anos até agora, passando pelo projeto piloto. Isto porquê? Porque eu estive na mesma audição dos meus colegas e o Sr. Ministro da Educação foi taxativo ao dizer que não havia nenhum relatório, que era aquilo que eu calculo, não sei se posso falar por todos, mas por parte da Iniciativa Liberal, nós estávamos convencidos que havia um relatório desse projeto piloto que faria um diagnóstico. E era à volta disto que se andava a falar. E, portanto, fui esclarecida pelo Sr. Ministro da Educação que não havia esse documento escrito. Há aparentemente uma informação escrita que o Sr. Secretário de Estado fez questão de esclarecer. E, portanto, como nós não temos essa informação, seja o que isso for e seja o que lá estiver escrito, por parte da Iniciativa Liberal essa informação não existe, apesar de já pedida, daí a pertinência naturalmente desta audição. Agora, que houve uma contradição, há aqui posicionamentos bastante diferentes e parece-me a mim que se esta matéria estivesse clara, não haveria aqui uma aparente unanimidade à volta deste requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passamos então à votação do requerimento e eu pergunto, uma vez que não estamos todos presencialmente, qual é o sentido de voto de cada partido, o PSD?
Em favor, senhora Presidente.
Muito obrigada. O Chega?
A favor também.
Muito obrigada. O PS?
A favor.
Muito obrigada. Iniciativa Liberal?
A favor, senhora Presidente.
Obrigada. O LIVRE? Eu creio que perdemos aqui a ligação com a senhora deputada Filipa Pinto. Deve ter caído. Eu não estou a ver aqui. Pergunto aos serviços se conseguem visualizar ou identificar aí a chamada da senhora deputada Filipa Pinto. Creio que terá caído. Se a senhora deputada nos estiver a ver, pode escrever o sentido de voto por mensagem ou fazer-nos chegar pelo chat se conseguir aceder à ligação. Parece-me que terá caído. Não estamos a conseguir com o LIVRE. Vamos ver o PCP.
A favor.
A favor também. Portanto, falta-nos só a senhora deputada Filipa Pinto. Pergunto aos serviços se conseguem restabelecer a ligação, se há algum sinal de ligação ou se terá caído mesmo?
Temos a informação de que está a tentar entrar novamente.
Ah, então aguardamos um minuto. Estas tecnologias são assim. Permitem-nos estar assim próximos, mas de qualquer maneira também nos apresentam às vezes alguns desafios, não é? Ver se conseguimos. De qualquer maneira, enquanto a senhora deputada Filipa Pinto entra e nos deixa o seu sentido de voto, se conseguir entrar, e esperemos que sim, já há um largo, aqui uma larga maioria à volta do requerimento e, portanto, há unanimidade dos presentes no momento. Vamos ver se entra também ainda a senhora deputada Filipa Pinto do LIVRE para nos deixar o seu sentido de voto. Poderíamos começar a discutir a outra questão, enquanto aguardamos também que a senhora deputada Filipa Pinto restabeleça a ligação, que é, portanto, o requerimento é aprovado, seja qual for o sentido de voto do LIVRE, não é? Resta-nos a saber, é uma aprovação apenas indiciária. Resta-nos saber agora se há consenso para se convocar uma reunião da comissão na próxima semana, por exemplo, dia 28 ou dia 29, se há esse consenso. Não havendo esse consenso, não a poderei convocar, mesmo com caráter extraordinário, porque a deliberação do plenário é muito clara sobre isso. Houve uma prorrogação dos trabalhos parlamentares até ao dia 24 de julho, que é hoje, e, portanto, até hoje as comissões podiam reunir, desde que houvesse consenso. Daqui para a frente, a deliberação do PAR nem sequer refere isso, portanto, havendo consenso de todos os grupos parlamentares, nós podemos fazer um requerimento ao PAR, dizendo que há consenso de todos os grupos parlamentares com assento na comissão, para que esta reunião seja realizada na próxima semana, indicando o dia e a hora, o PAR considerará essa possibilidade de autorização. Terá sempre de ser uma reunião extraordinária e terá sempre de ser sujeita à autorização do PAR, porque nós neste momento, a partir do dia 24, não podemos convocar, eu não posso convocar reuniões, mesmo que extraordinárias, sem, a autorização do PAR. Pergunto então aos grupos parlamentares se estariam disponíveis para, na próxima semana, reunir para fazer estas audições. Gostaria de vos ouvir sobre essa possibilidade, porque isso vai determinar se nós vamos ter reunião na próxima semana ou não e se teremos de pedir, porque ficaríamos sempre dependentes da autorização do PAR, mas encetando os contactos e havendo consenso, eu não antevejo qualquer dificuldade. Se não houver consenso, é que me parece que será inviabilizada a partida. Portanto, eu gostaria de vos ouvir, como é a senhora deputada Angélica da Teresa, está-me a sinalizar, faça o favor.
Senhora Presidente, como é natural, a Iniciativa Liberal está disponível para isso. Os nossos jovens estão na segunda fase, muitos deles vão ser sujeitos a uma fase especial em setembro, portanto, acabam por ter as férias em modo sobressalto e acho que, por parte da Assembleia da República e da Comissão de Educação, daríamos um excelente sinal se todos estivéssemos de acordo para que este agendamento, por parte da Comissão, naturalmente que terá que ir sempre ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas por parte da Comissão de Educação, que fosse dado esse sinal que nós também queremos apurar estas questões, sermos esclarecidos e, portanto, estarmos abertos para que haja uma reunião durante a próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada Paula Santos também está a sinalizar-me. Faça favor.
A senhora Presidente viu muito bem.
Agora já estou a ouvir.
Não, mas estava a referir que viu, de facto queria, estava a tentar de facto sinalizar para intervir. Senhor Presidente, é muito rápido, é só para dizer que da nossa parte damos acordo para que se possa fazer a reunião para a semana.
Muito obrigada. Mais alguma intervenção? Senhora deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Chega, obviamente, também estaremos disponíveis para reunir na próxima semana, se assim for, do consenso de todos. Portanto, estaremos disponíveis para isso, sim.
Muito obrigada. Resta-nos ainda o PSD e o PS. Senhora deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dar nota da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estamos disponíveis para a reunião na próxima semana.
Muito obrigada. E da parte do PSD? Sr. Deputada Inês Barroso, peço desculpa que eu tinha a mãozinha e eu não vejo. É o hábito.
Não faz mal. Relativamente a esta matéria, só dar nota do seguinte, pronto, efetivamente a reunião só poderá realizar-se se tivermos quórum para tal e, portanto, os grupos parlamentares deverão assegurar que vão ter elementos para a realização da mesma. Portanto, como já dissemos, nós nada temos a opor, queremos é que realmente seja, se cumpram os normativos, porque... O Sr. Presidente da Assembleia da República fará com certeza exceções relativamente a pedidos que as comissões façam, mas no cumprimento estrito da lei é esse o alerta que queremos aqui deixar. Obrigada.
Da parte do PSD, podemos considerar que também há acordo para que se faça a reunião? Porque eu tenho que ter este posicionamento de todos os partidos, com assento na comissão.
Oh, Senhora Presidente, dava-me só 10 segundos.
Sim, muito bem.
Obrigada.
É que, de facto, a deliberação sobre este ponto é taxativa. Havendo consenso, eu acho que não há problemas, mas não havendo consenso, basta que um grupo parlamentar se oponha, eu já não a poderei agendar e já não adianta pedir ao par, porque não havendo consenso não vai haver autorização naturalmente, não é? Portanto, teremos de aguardar essa indicação. Se houver consenso, teremos também de pensar no dia. 28, 29, é também a questão depois que se coloca. Já agora, relativamente ao convite do Sr. Ministro para ir às instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda para acompanhar o processo de digitalização dos exames no dia 28 às 9 da manhã, eu pergunto, já há alguns grupos parlamentares inscritos, pergunto se mais algum grupo parlamentar presente se quer inscrever. Temos já a Sra. Deputada Célia Freire, o Sr. Deputado Pedro Alves, a Sra. Deputada Angélica da Treza e a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Pergunto se mais alguém se pretende inscrever.
Senhora Presidenta.
Sim. Quem me chamava, a Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Senhora Presidente.
Sim. Pode.
Sim, Maria José.
Sim, estou
aqui. Da parte do Chega, irá alguém acompanhar, sim, mas ainda não temos definido qual será a pessoa que irá acompanhar. Portanto, faremos chegar a indicação do Senhor Deputado que irá. Penso que se calhar só na segunda-feira conseguiremos.
Mas pedimos que nos fizessem chegar ainda hoje, porque nós temos de enviar até ao mapa, temos de enviar ao mapa para o mapa indicar depois ao gabinete do MESI. E como já é terça às 9 da manhã, eles pediram-nos para indicar a composição da delegação e, portanto, temos de ter.
Muito bem, eu farei chegar então ainda hoje.
Ainda hoje.
Farei chegar ainda hoje o nome, então, do deputado que irá.
Muito bem. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, se me permite ainda só acrescentar mais uma coisa, Sra. Deputada Aida de Carvalho, peço desculpa. A propósito de quando há pouco falou sobre a data de audição para a semana. Já agora, uma vez que há esta visita, ou, não é, no dia 28, se puder ser no mesmo dia, no período da tarde, penso que conseguiríamos aqui articular os dois momentos no mesmo dia.
Muito bem, é uma sugestão válida. Muito bem, agradeço. Senhora deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Do lado do Grupo Parlamentar Partido Socialista, será a deputada Sandra Lopes. E em relação à data, eu propunha justamente o contrário, ou seja, considerando que temos esta visita de manhã, se calhar para não ficarmos aqui com o tempo muito apertado, e parece-me que este requerimento requer algum tempo, eu propunha o dia seguinte, o dia 29.
29. Bom, vamos ver então. Primeiro, também vos pergunto se há consenso relativamente a esta visita. Isto é, nós recebemos o convite do Sr. Ministro para ir in loco avaliar, acompanhar o processo de digitalização dos exames. É um convite. É uma atividade da Comissão, no sentido em que o Sr. Ministro convidou a Comissão. Mas pediu a indicação de um elemento por grupo parlamentar para não ir uma comitiva muito grande que vá prejudicar o curso do trabalho. Portanto, uma questão é os grupos parlamentares indicarem se vão estar presentes e quem vai em representação do grupo parlamentar. Outra questão é se há consenso relativamente a esta ida, isto é, se não há nenhum grupo parlamentar que se oponha, que coloque objeções a esta visita, uma vez que esta visita também vai decorrer no período fora do horário habitual, não é? Do calendário habitual estabelecido para o trabalho das comissões, que já será no dia 28 às 9 da manhã. Não há nenhum grupo parlamentar que coloque objeções a esta visita. Obrigada, não havendo, podemos dizer então que há consenso relativamente à visita. Os grupos parlamentares far-se-ão representar, se assim o entenderem, por quem nos fizerem chegar hoje, por favor, para nós fazermos chegar ao gabinete do MAP, pela pessoa que nos indicarem ainda hoje. Sendo assim, esta questão da visita fica resolvida. Quem puder ir, vai, os grupos parlamentares indicarão, mas há consenso sobre isto. Há uma outra questão. Entendem que é melhor a Assembleia da República pedir uma carrinha, ou um táxi, ou um carro, se for o caso de serem poucas pessoas a precisar deste meio de transporte, que os levasse da Assembleia até Mem Martins? Ou entendem que é preferível cada um deslocar-se pelos próprios meios? Gostaria de vos ouvir também sobre isto. Senhor deputado Angélico da Teresa, faça favor.
Senhora Presidente, por parte da Iniciativa Liberal, eu irei diretamente em e-mail próprio, portanto, dispenso,
Não precisa.
não
Muito
há
bem.
necessário.
Da parte dos outros grupos, alguém que está em condições de nos dizer. Senhora deputada Célia Freire e Pedro Alves, não sabemos, temos de perguntar. A senhora deputada Patrícia Gonçalves também não está. Portanto, se houver essa necessidade, eu pedia aos coordenadores que articulassem com as pessoas que vão de cada grupo parlamentar, para lhes perguntar se têm necessidade deste transporte, porque se for pouca gente, até pode ser com o motorista da Assembleia da República que esteja disponível. Se forem três, quatro pessoas, podem ir no mesmo, na mesma viatura. Se forem mais pessoas, já não será possível. Terá de se encontrar outro meio, ou duas viaturas, ou uma carrinha, mas penso que se calhar uma viatura ou duas será suficiente. Portanto, duas coisas. Façam-me chegar então o nome do deputado que vai em representação de cada grupo parlamentar ainda hoje e, ao mesmo tempo, a indicação se precisam de transporte ou se vão até ao local por meio próprio para nos podermos organizar. Sendo assim, retomamos então a questão do consenso ou não para a reunião na próxima semana, para estas audições, e perguntava ao grupo parlamentar do PSD se já está em condições, de nos dizer, a senhora deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, a senhora deputada Inês Barroso, que ainda está com a câmara desligada, pedia para aguardar só mais
Ah,
um minutinho. Obrigada.
muito bem. Já chegou. De facto, aquilo, o alerta da senhora deputada Inês Barroso faz sentido. Nós não podemos só pedir autorização e convocar a reunião. Temos de assegurar que temos quórum. Porque primeiro é preciso quórum deliberativo, porque temos de ratificar esta votação indiciária de hoje. Antes das audições, teríamos de ratificar esta votação de hoje. Não era propriamente para as audições que precisávamos do quórum, mas para a ratificação da decisão de hoje, sim.
Senhor Presidente, naturalmente que por parte da Iniciativa Liberal, ao dizer que sim, ao convocar a reunião para a semana e havendo este consenso, que espero que seja por parte de todos os partidos para um pedido ao Senhor Presidente da Assembleia da República, não nos passa pela cabeça que depois não haja quórum. Naturalmente que todos os partidos terão que ser responsáveis para garantir da sua parte que haja quórum, da nossa parte naturalmente que haverá. Pergunto, à semelhança de hoje, também haverá a possibilidade dos colegas que sejam de outros distritos poderem participar de forma remota e, portanto, acho que é mais fácil conciliar as agendas.
Sim, eu colocarei também essa possibilidade. Basta dirigirem o pedido através de e-mail, como fizeram desta vez. Exatamente. Quem não pôde estar, e eu procederei à autorização naturalmente.
Atempadamente. Muito bem. Ok, muito obrigada.
Posso, Senhora Presidente?
Sim, faça favor.
Então, agradeço imenso a todos este compasso para que nós pudéssemos também pensar melhor na posição do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, antes de qualquer consideração, em relação à visita, há pouco eu não falei, mas nós concordamos, o Grupo Parlamentar, com a visita dia 28 às 9 da manhã, vai, Sr. Deputado Pedro Alves, está tudo ok. Em relação a este requerimento, concordamos com o requerimento, nada a opor, mas não vamos concordar com a realização desta reunião já na próxima semana. Vamos, e porquê? Porque os trabalhos parlamentares, para todos os efeitos, terminaram efetivamente hoje, ou terminam hoje. Há outras formas parlamentares que nós podemos, que nós temos para perguntarmos, nomeadamente ao governo e às instituições, quais são as dúvidas que queremos ver esclarecidas. E, portanto, não há concordância da nossa parte para que façamos esta audição antes da segunda fase, nem concordamos que sejam feitas reuniões depois do término dos trabalhos parlamentares em termos da Assembleia da República. Portanto, é o que me apraz registar. Muito obrigada.
Muito bem, então percebemos que não há consenso, portanto há um grupo parlamentar que
Senhor
não
Presidente,
aceita a reunião.
Permita?
Sim, Sra. Deputada Paula Santos, faça
peço
favor.
Desculpa por interromper, estava a achar que ia tirar uma conclusão e eu ainda queria só fazer uma referência antes da Sra. Presidente concluir. Muito obrigada. Ó, Sr. Presidente, eu só queria registar a incoerência do que acabámos de ouvir, porque os trabalhos parlamentares terminam hoje, mas então se terminam hoje, para tudo. Não é? Porque aquilo que verificamos é que da parte do PSD, para a iniciativa que o Governo quer, convidou a Comissão, há possibilidade para fazer o trabalho que é de escrutínio por parte da Assembleia da República. Já não há possibilidade, eu queria só registar de facto esta incoerência. Nós não vamos alterar nenhuma posição daquela que nós já hoje aqui assumimos, mas eu creio que isto diz muito por parte da posição do PSD.
Bom, isto, sendo a deputada Maria José Aguiar, faça favor. A palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sim, muito obrigada. Eu queria apenas também deixar registado, antes que a Sra. Presidente dê por encerrada esta reunião, deixar registada que lamentamos da parte do Grupo Parlamentar do Chega esta posição do PSD, porque entendemos que realmente num processo como este, em que diariamente estão a acontecer coisas e não sabemos o que é que vai acontecer, e realmente resultando e tendo sido este requerimento o resultado daquilo que também foi a audição ao Ministro da Educação que tivemos agora, né, estes dias, Realmente era importante averiguarmos, porque foi levantada ali realmente uma forte incongruência e era importante clarificar, porque estamos a falar de um projeto piloto que aconteceu no ano passado, que se refletiu este ano de alguma forma, e era mesmo importante e determinante perceber essa situação do relatório, se há relatório, se não há, porque efetivamente houve ali uma incongruência e isso foi patente e visível para todos. Portanto, mas a democracia é como é, e obviamente, não havendo esse consenso com a data, temos que acatar, mas realmente deixar aqui vincado que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, vemos isso com uma certa decepção, para não dizer até mesmo até uma certa incongruência face à posição do PSD, mas é como é. Mas fica registado que realmente, da nossa parte, vemos isso com desagrado.
Obrigada, Senhora Deputada Aida Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também é para deixar dar nota, de facto, de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê aqui alguma incongruência em relação ao Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que há disponibilidade para visitar um centro de digitalização e não há disponibilidade para um escrutínio parlamentar àquilo que está a decorrer no momento e, portanto, manifestamos agora o nosso desagrado em relação à posição do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Senhora Deputada Angélica da Teresa. Faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não acho que seja uma incongruência, acho que é mesmo falta de coragem. E confesso a minha profunda desilusão com aquilo que assistimos hoje, que é a convocatória de uma reunião da comissão em que todos participaram, em que o PSD diz que concorda com o requerimento. Aliás, perante este caso tão mediatizado, mal seria se dissesse que não concordasse, portanto, ficar-lhe-ia mal. Mas depois, mais uma vez, o PSD trava um processo na Secretaria. E, portanto, eu não consigo perceber como é que na terça-feira o senhor deputado do PSD, que é coordenador da Comissão de Educação, se desloca a uma visita por parte de um convite do senhor ministro da Educação, onde vários grupos parlamentares também participarão, mas depois não há disponibilidade para haver uma reunião extraordinária, porque os trabalhos da Assembleia da República já fecharam. Portanto, a Assembleia da República tecnicamente já fechou portas. Não, não fechou portas. Há uma comissão permanente que está, que trabalhará mediante agendamento de iniciativas que possam surgir. E devo dizer que, perante esta situação que se vive relativamente aos exames, e se há partido que pugna e que quer que este processo corra bem e que a digitalização e que a modernização do Estado aconteça, esse partido é a Iniciativa Liberal. Agora, perante o sobressalto de famílias, perante o sobressalto de alunos, perante o arrastamento de uma fase especial, perante, enfim, esta avalanche de notícias que têm surgido sobre reapreciações de provas, sobre notas que são revistas, um dos partidos fundadores da democracia dizer que não está disponível para ter uma audição porque os trabalhos parlamentares fecharam é realmente incrível. Portanto, eu não diria que é incongruência, eu diria que é falta de coragem. Portanto, mais valia ao PSD dizer nós não concordamos com este requerimento da Iniciativa Liberal. Seria muito mais honesto. Muito obrigada.
Obrigada. Não sei se há mais pedidos de palavra.
Senhora Presidente,
Faça favor, Sra. Deputada
em
Inês
relação
Barroso.
ao licença. Senhora Presidente, eu estava a fazer aqui duas ou três referências. A primeira é que, volto a dizer, não há uma questão de incongruência relativamente a uma visita em que vai um deputado, por cada grupo parlamentar, entre uma reunião que exige quórum, e que obriga vários deputados a regressarem ao trabalho parlamentar. E, portanto, não, Não posso aceitar de forma alguma que a senhora deputada Angélica da Teresa, que apregou aqui, que pugna por esta reformulação toda que o Ministério da Educação está a fazer, que possa, nesta altura, estar a solicitar este esclarecimento, uma vez que já o solicitou, creio eu, das suas palavras que disse há pouco, uma vez que já o solicitou anteriormente, por escrito, ao Ministério da Educação, uma vez que não há realmente, pelas figuras regimentais, há uma comissão permanente que pode dar resposta aos casos que forem surgindo e que obriguem a uma resposta urgente. E parece-me também que esta falta de coragem que a senhora deputada da Iniciativa Liberal refere é, no fundo, o estarmos a camuflar a posição que aí ele está a querer adquirir agora, nesta fase em que defende esta nova digitalização, mas, por outro lado, não tem a coragem de assumir, aí também permita-me discordar da senhora deputada, não tem coragem de assumir que, afinal, até nem a queria ou nem concorda com a mesma. E é isso que eu posso também retirar das palavras que a senhora deputada diz, porque ficar mal porque estamos agora nesta posição. Não estamos a ficar mal. O que queremos é que haja, desde o início, assim o governo tem assumido, é que não hajam dúvidas, é que haja o melhor resultado para todos os alunos. O que queremos é deixar que todos trabalhem para que a segunda fase também decorra muito bem. O que queremos é esclarecer dúvidas, mas entendemos que há também, do ponto de vista regimental, figuras que devem ser cumpridas. E, portanto, de todos os partidos, nós também queremos esclarecimentos, mas não desta forma, não neste momento atabalhoado. Se há coisas por resolver, vai o governo resolvê-las seguramente, e voltaremos a falar, porque os pais, os alunos, são aqueles que mais merecem a nossa consideração e que nós não vamos deixar, com certeza, em requerimento, quando assim, na sequência deste requerimento e quando assim for possível, em trabalhos regimentais, ouvirmos os senhores ex-presidente e presidente do Júri Nacional de Exames. Muito obrigada.
Muito obrigada. Deixem-me só, antes de passar a palavra à senhora deputada Angélica da Teresa, que está a sinalizar essa vontade, dizer-vos que a senhora deputada Filipa Pinto viu a ligação cortada, não conseguiu aceder novamente, mas enviou por e-mail a indicação de concordância com o requerimento e de acordo para a convocação da reunião da comissão para a próxima semana. Portanto, o LIVRE também estaria disponível para reunir na próxima semana. Senhora Deputada Angélica da Teresa, faça favor.
Senhora Presidente, só aqui clarificar, até porque gosto muito pouco que ponham palavras na minha boca e que façam afirmações que eu jamais fiz. Primeiro ponto, a Iniciativa Liberal fez três requerimentos sobre esta matéria, dois deles a pedir documentação ao Senhor Ministro da Educação sobre todo o projeto, desde o início até ao fim, com particular interesse sobre a questão do projeto piloto. Naturalmente que até percebemos que o Sr. Ministro não tenha tido tempo, ou o gabinete do Sr. Ministro não tenha tido tempo para responder, mas nós esgotámos todas as figuras regimentais que temos ao nosso dispor para aceder a essa informação. E só em última instância é que estamos, naturalmente, a colocar este requerimento e só depois de termos ouvido o Sr. Ministro da Educação na audição desta semana dizer que afinal não havia relatório nenhum e depois o Sr. Secretário de Estado dizer que afinal havia informação escrita. Portanto, esse é o primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento, quando dizem aqui que a Iniciativa Liberal não está de acordo com o processo, eu não sei onde é que os senhores deputados ouviram isto. Eu não sei onde é que os senhores deputados ouviram isto, mas eu não vou aceitar que façam afirmações falsas sobre aquilo que a Iniciativa Liberal diz ou deixa de dizer ou qual é o posicionamento da Iniciativa Liberal. Em todos os requerimentos que a Iniciativa Liberal fez ao gabinete do Senhor Ministro da Educação, nós sempre dissemos que estamos a favor da reforma e da modernização do Estado. Sempre pugnámos pela reforma e pela modernização do Estado. Aliás, nós queremos mesmo que todas as reformas e as modernizações do Estado se façam da melhor forma possível, se façam bem feitas, se façam com o mínimo de erros possível. E porquê? Para que não se levantem os velhos do Restelo a dizer que mais vale voltarmos ao papel do que estarmos a reforçar a digitalização, porque antigamente é que era. Isso é o que nós não queremos que isto aconteça. E o que nós vimos na conferência, na entrevista que o Sr. Ministro da Educação deu esta semana, é que o Sr. Ministro, ele próprio, já assume que se isto correr mal, vai voltar ao papel. O país da Via Verde, o país que tem a rede dos multibancos das mais avançadas do mundo, ou em que qualquer um de nós resolve parte da sua vida numa rede multibanco, é inaceitável nós termos o Estado, termos um Estado a funcionar como se estivéssemos no século passado. É inaceitável. E, portanto, de forma absolutamente alguma, eu vou permitir que alguém, seja de que partido for, diga que a iniciativa liberal não está ao lado das reformas, não está ao lado da modernização do Estado, não está ao lado da melhoria dos processos. Nós sempre tivemos. E no caso concreto do Sr. Ministro da Educação, em todas as reformas e em todos os momentos em que o Sr. Ministro nos chamou para colaborar em reuniões de trabalho, nós sempre dissemos presente, nós sempre participámos. Foi assim no RGES, foi assim na reforma da ação social para o ensino superior. E, portanto, eu não vou permitir que me façam essas acusações. Agora, que fique registado que nós fizemos um requerimento, depois de escutadas todas as figuras regimentais, depois de uma audição que nos pareceu, quer dizer, ficámos surpreendidos com aquilo que foi dito, em que houve, efetivamente, afirmações contraditórias, depois de uma entrevista televisiva que reforçou essas contradições, e, portanto, depois de esgotado tudo, depois de várias informações que fomos recebendo já há mais de 3 semanas, em que esta Assembleia da República continua às cegas, e continua com inúmeras dúvidas relativamente a este processo, e continua com inúmeras dúvidas relativamente à questão do projeto piloto, porque é isso que nós queremos apurar, o que é que correu mal? A iniciativa liberal não põe em causa o projeto de digitalização. Não põe em causa sequer o desenho da avaliação do processo. Nós nunca pusemos em causa isto. Nós aquilo que estamos a pôr em causa é, perante o projeto piloto, foi feito um diagnóstico sim ou não? Há essa informação escrita sim ou não? Essas correções foram feitas sim ou não? Isso foi devidamente salvaguardado sim ou não? O Sr. Ministro foi enganado ou foi induzido em erro por parte dos organismos que tinham a responsabilidade de o informar sim ou não? E isto deveria ter sido faseado sim ou não? E isto é um processo de fiscalização que cabe aos partidos políticos com assento na Assembleia da República e, portanto, o que está a acontecer é estamos a ser travados por uma matéria regimental e, portanto, fica ao registro. Agora, estarem a dizer que a iniciativa liberal é contra este processo, isso eu lamento, mas eu não posso aceitar. Muito obrigada, Sr. Presidente, e desculpe ter-me alongado.
Muito obrigada, muito obrigada. Entretanto, já conseguimos aqui ver a Sra. Deputada Filipa Pinto, que já conseguiu restabelecer a ligação. Eu já tinha dito que tinha manifestado por e-mail o acordo com o requerimento e também com o agendamento da reunião para a próxima semana. Houve da parte dos outros grupos parlamentares acordo, à exceção do PSD, que concorda com o requerimento, votou favoravelmente o requerimento, mas não concorda com o agendamento para a próxima semana. Não sei se a Sra. Deputada Filipa Pinto quer tecer alguma consideração antes de encerrarmos.
Obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa pelas dificuldades técnicas. Concordo que seja ouvida para a semana, mas como a Sra. Presidente referiu, se for necessário, tem de haver, não sei se consenso, mas da nossa parte não há oposição. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigada. Teria de haver consenso, sim, e portanto teria mesmo de haver consenso, não poderia haver nenhum grupo parlamentar que colocasse objeções a esse agendamento. Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não quero de forma alguma estar a alongar mais esta reunião, a nossa posição está tomada, mas, senhora deputada Angélica da Teresa, se de forma alguma entende que a IEL não está contra este processo de renovação, digitalização, de modernização do sistema, como é que pode dizer que o grupo parlamentar do PSD tem falta de coragem relativamente a esta matéria? Até porque nós estamos a falar de uma matéria em que todos temos estado a trabalhar, todos temos estado atentos, todos temos estado a tentar encontrar soluções. Aquilo que o grupo parlamentar entende que não há necessidade é de continuarmos a insistir em pontos que, inclusivamente, já foram conversados e já foram informados pelo Sr. Ministro. Neste caso, o AIL entende que há dúvidas, nós estamos de acordo que se esclareçam todas as dúvidas que tivermos, mas continuamos a dizer que há outras formas, que neste momento uma visita é um deputado, uma reunião é um quórum e são vários deputados. E, portanto, a nossa posição está tomada, mas de forma alguma também eu não admito que digam que o PSD tem falta de coragem. Não tem tido, tem demonstrado que não tem tido e continuará sempre a demonstrar que não tem. Porque era muito mais fácil hoje dizer, para concordar com todos, que sim senhora, vamos já todos a correr, do que estarmos a assumir uma posição que achamos que, em coerência, está de acordo com aquilo que é o trabalho parlamentar e o regimento da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu daria então por encerrada esta discussão relativamente ao requerimento. O requerimento foi aprovado numa aprovação indiciária que terá de ser ratificada no início da próxima reunião e, não havendo consenso sobre o agendamento de uma reunião na próxima semana, eu coloco à comissão esta questão, ou neste caso aos coordenadores, esta questão. Nós previmos o reinício dos trabalhos a 16 de setembro. Eu pergunto se, mediante a aprovação deste requerimento por unanimidade, estariam disponíveis para começar a 8 de setembro com estas audições, ou se mantemos a 16 de setembro agendando logo, ou procurando agendar. Naturalmente nós podemos propor a data, mas estamos sempre dependentes da aceitação das entidades, propondo ao antigo presidente e ao atual presidente do Júri Nacional de Exames a data de 16 de setembro ou de 8 de setembro. Gostava de vos ouvir sobre isto. E segunda questão, já agora faço as duas perguntas para poderem responder às duas. Se fazemos uma audição conjunta, dando 10 minutos ao anterior presidente e 10 minutos ao atual presidente para abertura e para encerramento, e depois com a intervenção naturalmente primeiro do partido requerente e depois 5 minutos a todos os grupos parlamentares, ou se fazemos audições separadas, e se sendo separadas, qual é que pretendem ouvir primeiro, o anterior ou o atual? Se calhar começava pela Sra. Deputada Angélica da Teresa, que é a autora do requerimento, e, portanto, também para percebermos a sua perspectiva sobre isto. 8 ou 16 de setembro, audição conjunta ou audição separada, e se separada, qual é que ouvimos primeiro? Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sendo possível haver a reunião para a semana, que era o que deveria acontecer, porque há grupos parlamentares que não conseguem garantir a presença nem por via remota, que é uma coisa inacreditável. A Assembleia da República não está, a Comissão de Educação não está disponível para reunir nem com a possibilidade de via remota. É realmente inacreditável e é bom que os portugueses saibam disto. Não sendo possível, eu diria que seria o mais depressa possível logo em setembro, portanto diria no dia 8, da mesma via, havendo a possibilidade dos senhores deputados também poderem participar por via remota, e uma audição separada jamais de forma conjunta, até porque o anterior presidente do Júri Nacional de Exames saiu e, portanto, não faz sentido nenhum ser uma audição conjunta. Muito obrigada.
E já agora, sendo a audição conjunta, nós no dia 8 de setembro podem retomar-se os trabalhos. Embora houvesse um acordo tácito entre nós na última reunião do reinício para dia 16, nós podemos hoje aqui decidir que vamos reiniciar dia 8 em virtude deste requerimento. Sobre isso, nós não temos de pedir autorização ao par, porque aquilo que está decidido pela Assembleia da República é que, a partir do dia 8, retomam-se os trabalhos parlamentares, as comissões podem retomar a sua atividade normal, dia 8, no nosso caso, que é uma terça, dia 8 ou dia 16, é indiferente, depende da nossa vontade. Mas perguntava que, sendo audição separada também, qual é que preferia ouvir primeiro, uma vez que é o partido requerente?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, só para clarificar, por parte da Iniciativa Liberal, sim, ao dia 8, e aquilo que sugeria era o anterior Presidente do Júri Nacional de Exames primeiro, e depois o atual. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se os outros grupos parlamentares estão de acordo com a data, dia 8 de setembro. A senhora deputada Aida Carvalho, faça o favor, e com o formato. Era a data e o formato.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordamos com a data e com o formato.
Muito obrigada. Da parte dos grupos. Estão-me aqui. Sra. Deputada Maria José Guiar, sim, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Realmente, voltar a lamentar toda esta situação e lamentar, exatamente reforçando aquilo que a Sra. Deputada Angelita Teresa referiu há pouco. É incrível não haver por parte do partido que sustenta o governo essa disponibilidade para se fazer a reunião na próxima semana, até porque quando ouvimos, e foi público, ouvimos o senhor primeiro-ministro dizer que este ano nem tinha férias, portanto, nem ia tirar férias, portanto, para se disponibilizar a todas as pessoas e realmente verificar que da parte da Comissão de Educação, e nós, deputados, também não temos férias, portanto, não temos oficialmente férias, portanto, temos que estar ao dispor e disponíveis para as situações quando elas surgem, e deveria haver essa sensibilidade. Mas pronto, ultrapassado este momento, realmente concordar com a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar Requerente, portanto, no dia 8, e sim, obviamente, em audições separadas, até para não haver qualquer tipo de interferência ou qualquer tipo de coação entre um e outro, portanto, entre o anterior presidente e o atual presidente, e sim ouvir também em primeiro lugar o anterior presidente do GNE e depois o atual.
Muito obrigada. A senhora deputada Filipa Pinto tinha levantado a mão, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também para concordar com audições separadas, começar pelo Júri Nacional de Exames anterior e depois o atual, e também no dia 8 de setembro. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que nunca aqui foi assumido que os deputados do PSD não estão disponíveis para trabalhar, e ele diz que não estamos disponíveis nem por via remota. Não, e o Chega diz que não lamenta a falta de sensibilidade. Vamos lá ver se nós nos entendemos. Uma coisa é fazermos política, é nós divergirmos do ponto de vista político. Outra coisa é nós começarmos com acusações que não são, que são levianas, e que são extemporâneas. Portanto, não o devemos fazer. Eu peço que todos tenham, que mantenham o seu entendimento de que esta casa é uma casa que permite opiniões distintas, porque assim tem sido a postura também do grupo parlamentar do PSD. Portanto, nós estaremos sempre disponíveis para trabalhar. Aquilo que nós equacionámos desde o princípio e que continuamos a equacionar é a parte regimental dos trabalhos da Assembleia da República, e continuamos a fazê-lo. Relativamente às audições, entendemos que não devem ser conjuntas, que devem ser presenciais e que deveriam ser as primeiras audições a realizar no dia 16 de setembro. Muito obrigada.
Muito bem. Não temos mais pedidos de palavra.
Eu,
Deputada
Sr.
Paula Santos,
Presidente, sim, se me permite.
Sim,
Sr. Presidente, nós consideramos que estas audições devem ser separadas. Estamos de acordo também com a ordem que foi sugerida pela iniciativa liberal. Ó, Sr. Presidente, mas eu não posso deixar de fazer uma referência. Então, se há total disponibilidade para o trabalho, como é evidente e como é óbvio por parte de todos e perante aquilo que foi aqui dito, eu tenho uma sugestão concreta a fazer, porque estas audições eu parece-me que são importantes perante tudo aquilo que está a acontecer, e a sugestão que eu vou fazer é cumprindo todos os requisitos, aliás, do regimento, como não poderia ser de outra forma. Nós, para podermos fazer a audição, tem que haver ainda a aprovação, a ratificação desta aprovação no plenário da comissão, e depois podemos fazer a audição. A sugestão concreta que eu tenho para fazer é a seguinte: nós podemos muito bem marcar para a semana uma reunião da comissão e a participação dos deputados ser por videoconferência para a aprovação do requerimento, e podemos realizar as audições em formato mesa e coordenadores. E isso exigiria, podemos assim dizer, a presença de um elemento de cada partido aqui na Assembleia, e eu creio que não criaria dificuldade a ninguém. Se não houver consenso para uma solução desta natureza, há de facto ilações que se tiram do posicionamento, em particular por parte do PSD. Aquilo que eu estou a colocar é de facto num sentido de conseguir viabilizar, dentro daquilo que são as normas de funcionamento da Assembleia da República, a realização de audições, neste caso concreto estas duas, que são importantes. Se não houver essa vontade, a leitura que se pode fazer é só uma, é de facto querer empurrar com a barriga, já nem sequer é para 8 de setembro, não é? Ou seja, já está aqui a ser colocado 16 de setembro a realização de reuniões que são importantes para o escrutínio, e de facto aquilo que o PSD está a fazer é evitar que a Assembleia tenha elementos, possa confrontar, possa ter mais informação sobre aquilo que está a acontecer em relação aos exames. Nós consideramos que estas audições, pela pertinência que têm perante aquilo que está acontecendo no país e a indignação que é generalizada no país, é de facto importante que possam ser realizadas brevemente, para ultrapassar a dificuldade que foi aqui colocada, que foi o quórum. A dificuldade foi essa, foi o quórum, foi aquilo que foi aqui dito. Há esta possibilidade, ou seja, por videoconferência é possível os deputados participarem, há efetivos e há suplentes na comissão, e eu creio que há a possibilidade da aprovação do requerimento, então, nesse sentido, e de podermos depois fazer as audições em formato de mesa e coordenadores, e que naturalmente, não, para fazer a audição, creio que não há necessidade de ser no plenário da comissão, e podia ser nesse formato de mesa e coordenadores. Não é a primeira vez, outras comissões também já fizeram audições nesse formato, e seria possível podermos ter os esclarecimentos que eu creio que são importantes, que são devidos, e até para o nosso acompanhamento tudo aquilo que está a acontecer neste momento.
Pois, mas mesmo para haver reunião de mesa e coordenadores é preciso consenso.
Senhora Presidente, bem sei, eu estava a peço desculpa por interrompê-la, eu estava a procurar encontrar uma solução para ultrapassar uma questão que foi aqui colocada do quórum. O formato mesa e coordenadores, em termos de presença, é diferente de uma reunião da Comissão, por isso é que estava a propor esta solução.
Sim, mas é assim, efetivamente aquilo a que assistimos foi que eu ouvi os partidos todos, os grupos parlamentares, cada um tem o seu posicionamento, todos foram favoráveis ao requerimento, à aprovação do requerimento, isso traduziu-se na aprovação indiciária, mas não foram todos favoráveis a uma reunião na próxima semana, nem para a audição, nem para a ratificação, e portanto também temos de respeitar isso. Tinha de haver consenso, é isso que a deliberação do PAR exige, e portanto, não havendo consenso, eu acho que temos de ultrapassar esta questão, temos de procurar verificar em termos de agendamentos. Houve aqui uma clara preferência pela data de 8 de setembro. Nós podemos reiniciar a 8 de setembro, porque aquilo que está deliberado é, de facto, os trabalhos das comissões poderem ter início a 8 de setembro. E havendo uma maioria que propõe o 8 de setembro para reinício, apesar de ter havido da nossa parte, na última reunião, um acordo de que começaríamos a 16, houve hoje, nesta reunião de mesa e coordenadores, um elemento novo, que foi a aprovação deste requerimento, que pode fazer alterar essa nossa vontade, e os grupos parlamentares expressaram aqui maioritariamente a vontade de começar a 8 com estas audições. E, portanto, aquilo que eu deixaria aqui para, enfim, prepararmos os nossos trabalhos seria, de facto, esta proposta de começarmos a 8 de setembro com a ratificação do requerimento, da aprovação do requerimento, e com as duas audições, contando que ambos os visados terão disponibilidade nesse dia, para dia 8 de setembro, às 15, já numa reunião ordinária da comissão, em calendário normal, já definido pelo PAR e pelo plenário. Portanto, seria a proposta que deixaria à mesa e coordenadores. Bem, neste caso, o PSD pretendia a 16, mas também compreenderá que houve aqui uma larga maioria a defender o reinício a 8, em virtude da aprovação indiciária deste requerimento, e, portanto, creio que também compreenderá que, perante esta larga maioria, possamos começar uma semana mais cedo, senhora deputada Inês Barroso. Está bem?
Muito obrigada, senhora Presidente. Relativamente ao que estamos a analisar, portanto, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, mantém a data de 16 de setembro. Mantém, porque era aquilo que também já estava combinado. Só dar aqui mais uma nota relativamente à próxima semana, em que nós estamos a falar de uma presença dos grupos parlamentares no dia 28 às 9 da manhã à Imprensa Nacional, Casa da Moeda. Isto trata-se de um convite que foi feito aos senhores deputados, à comissão, para ser feita. Não se trata de uma reunião obrigatória, e, portanto, há que fazer também esta distinção que há pouco não referi. Portanto, o grupo parlamentar do PSD continua a manter a sua opinião de que para o início dos trabalhos, conforme já tínhamos acordado, aliás, em reunião, seria 16 de setembro, com, obviamente, toda a tramitação que este requerimento necessita. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom, mas atendendo àquilo que foram as vontades expressas pelos outros grupos parlamentares e atendendo à deliberação número 7 do plenário, que diz no ponto 6 que autoriza o reinício dos trabalhos parlamentares em comissão a partir de 8 de setembro inclusive, e atendendo àquilo que foi o teor da reunião de hoje, em que houve uma aprovação indiciária por unanimidade de um requerimento para ouvir uma entidade ou o representante de uma entidade e o antigo representante dessa mesma entidade, eu sugeria que, de facto, havendo aqui uma clara maioria sobre a data de 8, pudéssemos fazer essa primeira reunião a 8 de setembro. Naturalmente que aqui o PSD ficaria vencido. Eu compreendo que, quando houve aquela posição de iniciarmos os trabalhos a 16 de setembro, já foi, enfim, uma data indicativa, se não houvesse nada de extraordinário. Eu considero que hoje esta aprovação vem alterar essa situação e, portanto, que justificaria o reinício logo no período em que o PAR autoriza a realização de reuniões de comissões, que é a partir do dia 8 de setembro. E, portanto, eu convocarei a reunião para 8 de setembro às 15, como habitualmente é o nosso dia de reuniões, e procuraremos saber da disponibilidade destas duas personalidades para virem nesse dia. Se eventualmente não tiverem condições para vir nesse dia, então sim, creio que estaremos todos de acordo, a nossa primeira reunião seria a 16, no caso de estas pessoas não terem disponibilidade para vir no dia 8. Pergunto também se, no caso de apenas uma delas não ter disponibilidade a 8, podemos tentar saber a disponibilidade de ambas para 8 e para 16, No caso de uma não ter disponibilidade a 8, mantínhamos a 8 apenas uma audição ou deixávamos ambas para 16? A senhora deputada Angélica da Teresa está a dizer que sim, que mantínhamos para dia 8. Está a assinar?
Sim, sim. Senhora Presidente, é isso mesmo. Bem. Mesmo não havendo disponibilidade das pessoas, havendo uma com disponibilidade para 8, ficar a 8.
Sim, a senhora deputada Maria José Aguiar também está a mostrar concordância, a senhora deputada Filipa Pinto também. Portanto, ficaria então assim, vamos tentar saber da disponibilidade das pessoas. Senhora deputada Inês Barroso, faça o favor.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente à ordem, nós já tínhamos mais ou menos aqui chegado a consenso de que seria, a ordem seria a primeira audição do senhor ex-presidente do GNE e depois do atual presidente. Se assim for, eu creio que eu só vejo vantagem em ouvirmos as duas seguidas, fazermos as duas audições seguidas, e portanto acho que era preferível. Vamos ver se os dois conseguem então. Para dia 8 era o ideal. Nós, para dia 8, se forem as duas seguidas, nós achamos bem. Se for separadas...
Sim, era preferível. Eu também acho que era preferível, uma vez que é uma a seguir à outra e as coisas estarão mais frescas e é mais fácil contrapor. Mas, bom, também vamos saber da disponibilidade, não é? De cada um.
Sim, vamos
então,
saber.
Creio que estamos por hoje. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa colaboração e desejo um bom descanso dentro do possível. E até breve. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada igualmente para todos.
Obrigada.